Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos liberdade, liberdade ao teu Santo Espírito, para que o Senhor possa agir e mover aquilo que o Senhor precisa mover em nossas vidas, em nossos corações, e que Deus, o Senhor encontre espaço e liberdade para isso, Senhor. Nós nos rendemos, Pai, nos abrimos a Ti e a Tua vontade, para que a Tua vontade seja feita em nós. Por isso, em nome de Jesus, consagramos esse momento, essa palavra a Ti, Senhor. Tudo aqui é para a Tua glória, e que em nome de Jesus, o Senhor nos conduza, Senhor, mediante o Teu Espírito Santo e mediante a Tua palavra, Senhor. Cumpra em nós a Tua vontade nessa noite, cumpra em nós a Tua palavra, Senhor, em nossas vidas. Que Teu Espírito Santo, Pai, nos toque, nos impulsione, nos use, nos exorte, nos ministre, nos eduque, mediante a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Usa minha vida mais uma vez, é assim que eu oro, Pai, em nome de Cristo Jesus, dependendo totalmente de Ti e da Tua forte mão sobre a minha vida, Senhor. Então, fala também comigo, Senhor. Renova minhas forças, renova a minha vida, Senhor. Meu chamado, meu ministério, através da Tua palavra, Senhor. Que cada palavra que for lançada aqui seja, em nome de Cristo Jesus, ministrado no mais profundo do meu coração, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Coloca a artezinha aí, por favor, no telão. 2021 começa agora. Nós falamos no dia 3/2 a respeito de sonhos, planejamento e fé. Hoje falaremos sobre visão. Falaremos sobre visão, missão e propósito. E no dia 18/2, onde encerra essa série, nós falaremos sobre disciplina, resiliência e obediência. Dia 24/12, Natal, não haverá culto. Dia 31/12, quinta-feira, culto da virada aqui na igreja. Amém ou não? Então essa série encerra a semana que vem. Falamos na primeira semana, como eu disse, de sonhos, fé e planejamento. E hoje nós vamos falar sobre visão, missão e propósito. E por isso que eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, por favor, no livro de Números, capítulo número 13, verso de número 17. Nós vamos ler até o verso de número 33. Números 13, verso 17 ao 33. A palavra de Deus diz assim, se você tem Bíblia ou celular, e também no telão você poderá acompanhar esse texto. A Bíblia diz assim, Números 13, 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, sim, arraiais e em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Hamate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romã e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Verso 25 diz assim, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto da terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra do Neguebe, os eteus, os jebuseus, os amorreus habitavam na montanha, os cananeus habitavam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com que ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Até aí. Amados, essa história muito conhecida na Bíblia fala a respeito de um momento muito especial e planejado por Deus para que o povo entrasse na terra prometida pela primeira vez e enxergasse qual era o contexto daquela terra. Moisés escolhe 12 espias, 12 príncipes daquele povo, e os envia para Canaã, para que eles enxergassem a terra, para que eles olhassem para a terra com os olhos de homens que iriam trazer as notícias, sejam elas boas ou ruins, mas iriam trazer as notícias da terra, iriam trazer realmente aquilo que havia naquela terra. Eles seriam realmente aqueles que seriam os espias. Eles estavam lá para espiar a terra, estavam lá para trazer um relatório que Moisés havia pedido. Então Moisés escolhe os seus 12 príncipes, um de cada tribo, já de uma nova geração, porque Caleb e Josué já é de uma nova geração, já eram jovens. Ele não pega os príncipes das tribos, aqueles que eram mais velhos, mas pega os mais novos, com uma visão mais aberta, com uma visão ali mais contemporânea, com uma visão de futuro, e pega esses homens e os envia para a terra, para que eles espiassem a terra. E Moisés passa o relatório para eles. Moisés diz a eles assim, no verso 18: vede que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é poucos ou muitos, e qual é a terra que habita, se é boa ou se é má, que tais cidades em quem habita, se em arraiais ou em fortalezas. Ou seja, Moisés está dizendo para eles assim: olhem tudo que tem lá, a quantidade de pessoas, se eles habitam na terra, se a terra é boa, se é fértil, se ela é estéril, falem tudo e tragam tudo a mim. Faça um relatório completo. Assim, quando o seu chefe pede para você fazer um relatório, pede para você fazer uma apresentação no PowerPoint, uma apresentação no Excel, traga uma apresentação para mim no Word, coloque num papel qual é o relatório que você está fazendo. Então, aquilo que você está vendo no seu trabalho, me relate, passe para mim tudo o que está acontecendo, as contas, as finanças, enfim. Quem já fez isso no trabalho, levanta a mão. Amém ou não? Alguém já fez isso? Amém ou não? Está com preguiça de levantar a mão também ou não? Amém? Então, cada um de nós já passamos por algum momento assim, ou parecido, no trabalho. Ó, faça um relatório, veja as oportunidades de melhoria, veja os pontos críticos que nós precisamos de mudar, veja as coisas ruins que estão acontecendo e me relate. E aí, Deus pega, fala para Moisés, enviar esses 12 homens, que não eram qualquer um. É interessante a gente lembrar que eram os príncipes do povo. Eram pessoas especiais ali, aos olhos de Deus e aos olhos de Moisés, para que eles trouxessem um relatório completo, para que Moisés pudesse analisar como seria a terra que eles iriam morar. Nós precisamos lembrar que Canaã, que é a terra que eles foram, era a terra que Deus havia prometido a Abraão, uma terra que manava leite e mel. Essa era uma promessa que Deus tinha para a vida deles. Deus havia prometido que eles morariam nessa terra. E logo após saírem de uma escravidão de quase 450 anos, nas garras de Faraó, no Egito, eles foram libertos do Egito e estavam a caminho dessa terra prometida. O caminho para chegar a essa terra, saindo do Egito, foi o caminho do deserto, e o deserto, logo eles entrariam na terra prometida. E Deus manda esses homens olharem e trazer um relatório ali, através desses 12 homens, através desses olhos, que eles relatassem e trouxessem até Moisés. Só que, amados, todas as vezes que a nossa visão é limitada, nós perdemos o foco na missão que Deus nos deu. E quando perdemos o foco na missão que Deus nos deu, nós perdemos o propósito da nossa vida ou da nossa existência. O dicionário diz a respeito de visão, fala assim: maneira como você vê o futuro, maneira como você o desenhou ou como você o planejou. Visão também pode ser aquilo que você, a maneira como você olha para o futuro, a maneira como você vê o futuro, a vista do futuro, melhor dizendo. O dicionário diz sobre missão, ele diz assim: o propósito de existir, o caminho a percorrer ou uma tarefa a ser cumprida. Já o propósito, como eu disse algumas semanas atrás, o propósito no dicionário significa alvo, objetivo ou meta. São coisas muito parecidas. E que quando nós perdemos a visão daquilo que Deus tem para nós, nós ficamos completamente fora do nosso senso de propósito e longe da nossa missão, do caminho que nós temos que percorrer. Deus tinha uma visão para o povo do Egito, povo que saiu do Egito, melhor dizendo, para o povo hebreu. Deus tinha uma visão na terra prometida. Deus havia prometido isso para Moisés. Deus havia prometido isso para Abraão. Deus tinha algo para eles. E a missão, eles teriam que sair do deserto e percorrer esse caminho até chegar à terra prometida, para que eles vivessem a promessa, para que eles vivessem o verdadeiro propósito de Deus para a vida deles, que era poder ali desfrutar de uma terra que era boa e que manava leite e mel, de uma terra que tinha muitos frutos, uma terra fértil para que eles plantassem, um lugar que fosse bom para que eles habitassem com as suas famílias, e não fosse aquele lugar horrível, onde eles foram escravos de Faraó por mais de 450 anos, como eu disse, tomando e comendo água, tomando água barrenta do rio Nilo, e comendo sobras da mesa de Faraó, com pepinos e cebolas misturadas com a água barrenta do rio Nilo. Essa era a alimentação dos escravos no Egito, essa era a alimentação do povo hebreu no Egito, resto de comida, como se fossem lavagem misturado com água barrenta, fora uma carga horária de trabalho de escravo, que nem pode-se dizer carga horária, mas trabalhavam todo o tempo e viviam apenas para trabalhar, sobreviviam daquilo, e eram ali recompensados, se podemos assim dizer, com um prato de resto de comida da mesa de Faraó, com um pouco de água barrenta. E quando Deus deixa essa visão clara para eles: vocês vão morar numa terra boa, o que eu tenho para vocês é uma terra prometida, é Canaã, é uma terra boa, eu prometi essa terra a Abraão, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra próspera. Quando eles perderam essa visão de futuro que Deus tinha, quando eles perderam aquilo, que o lugar onde Deus queria os colocar, eles perderam a missão, eles perderam o propósito de existir. E por isso caminharam por tanto tempo no deserto. Por isso que uma viagem que os estudiosos dizem que poderia durar cerca de 40, de 20 a 40 dias, durou 40 anos. Porque eles perderam o propósito de existir, eles perderam o significado da missão, o caminho que eles tinham que percorrer. Eles tinham que passar o mais rápido possível pelo deserto para chegar na terra prometida, mas porque perderam a visão de futuro, caminharam em círculos do deserto, caminharam no deserto por 40 anos e não puderam vivenciar do propósito de Deus para a vida deles, que era estar numa terra boa, numa terra que manava leite e mel, numa terra prometida. Moisés havia dado uma visão para eles. Moisés havia os lembrado que Deus disse a Abraão: a terra boa, a terra mana leite e mel. E a missão que Deus deu para esses 12 espias era: vejam o que tem nessa terra, me tragam os relatórios, me traga a informação. Moisés ainda deu até ali também um panorama. No verso 20 ele fala assim: tende ânimo e trazei do fruto. E eram aqueles dias os dias das primícias da uva. Era um tempo de inverno, era próximo a julho, esse tempo aqui, próximo ao inverno. E ali havia o tempo da uva, era o tempo ali da colheita da uva, das primícias da uva. Então Moisés fala: me traga um relatório completo e me mostrem o que vocês enxergaram lá. E no meio desses 12 espias, apenas Josué e Caleb, apenas 2 no meio de 12, conseguiram enxergar realmente o que Deus tinha para a nação de Israel e o que Deus tinha para eles. A Bíblia fala no verso 23: depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Preste atenção que a Bíblia não erra, e tudo que a Bíblia faz é perfeito. A maneira como a Bíblia fala e até mesmo como as palavras são colocadas são perfeitas. A missão que Deus havia dado para eles, a missão que Deus havia dado para eles através de Moisés, é para que eles se atentassem à uva. E qual foi o primeiro fruto que eles pegaram? Um cacho de uva. Primeiro eles cumpriram a missão. Primeiro eles fizeram aquilo que Deus havia dito através da boca de Moisés, o seu servo e profeta. Eles pegaram a uva. Eles se atentaram para aquilo que Moisés havia dito. Eles pegaram a uva. Só que como esses homens, Josué e Caleb, não estavam numa visão de mundo, não estavam apenas com seus olhos naturais para as coisas, como eles estavam com a sua visão nas coisas que Deus havia prometido a eles, como eles estavam olhando para aquilo que Deus tinha para a vida deles, como eles andavam por fé, eles fizeram ainda mais. Eles não trouxeram apenas a uva. Eles não pegaram e não colheram apenas a uva, não cortaram apenas um cacho de uva. Eles trouxeram também romãs e figos. Eles olharam com uma visão espiritual para as coisas e viram: realmente a terra é boa. Não tem só uva, Moisés. É a primícia das uvas. Mas não tem só uva lá. Também tem romãs e também tem figos. E eles trazem isso numa vara, levando por 2 homens. E qual os 2 homens que trouxeram essas frutas? Obviamente que foi Josué e Caleb, que eles estavam conectados com o propósito de Deus. E eles colocam ali esses cachos pesados de uva, de figos e de romãs, e trazem juntamente com o relatório que Moisés havia pedido. Eles trazem demonstrações de como era a terra prometida. Moisés, a terra não é apenas só boa e mana leite e mel. A terra também tem as uvas que você havia dito, mas também tem romãs e também tem figos. Quando um homem e uma mulher de Deus está com a sua visão conectada com a visão do alto, com a sua visão conectada com as coisas de Deus, a sua missão fica mais simples nessa terra. O seu caminho a percorrer nessa terra não é árduo, não é pesado. Por mais que seja cansativo, mas não é pesado, porque o fardo é leve. Jesus disse que o fardo é leve, o jugo dele é suave e o fardo é leve. Quem está comigo diz amém. Esses homens que estavam numa terra estranha, correndo risco de vida, eles trazem algo a mais para Moisés, porque eles estavam conectados àquilo que Deus havia dito através da boca de Moisés. E a missão não foi apenas trazer a uva. A missão que eles ali entenderam é que eles precisavam trazer um pouco mais, demonstrar um pouco mais daquela terra para Moisés, que não havia visitado aquela terra. Então eles entram naquele lugar, não com a visão limitada, mas com a visão de Deus. conectado com a missão, com um senso de propósito latente em seus corações. E quando eles tomam daquelas uvas, daqueles figos e romãs, é como se eles estivessem conectados verdadeiramente com aquilo que Deus tinha para eles, aquilo que Deus tinha para o povo. Era uma terra boa, a promessa que Deus havia feito para o povo era uma de uma terra de prosperidade, era uma de uma terra boa, era de uma terra que havia ali realmente bonança. Quem está comigo diz amém. Só que desses 12, apenas Josué e Caleb tiveram essa visão. Os outros 10 espias, eles não olharam para os frutos da terra. Eles não estavam conectados com aquilo que Deus havia dito. Eles não estavam cumprindo a missão que Moisés havia dado. E por isso perderam o seu senso de propósito. A visão deturpada levou eles a desacreditar e não cumprir a missão, e fez com que eles perdessem o senso de propósito. E aí então, ao invés de eles olharem para as coisas boas e as coisas ruins, relatarem para Moisés, os seus olhos apenas olharam para as coisas ruins e não para nada das coisas boas. Inclusive, esses homens não se deram nenhum trabalho de trazer a uva, o figo e a romã em suas costas. Quem fez isso foi Josué e Caleb. Porque quando eles entraram na terra prometida ali, como espias, eles só conseguiram olhar para a cidade fortificada, para os muros e para os gigantes. Cidades fortificadas, muros e gigantes. Foi a única coisa que esses homens conseguiram enxergar dentro de uma terra que a Bíblia dizia, através de Abraão, que era uma terra que manava leite e mel. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu não tenho uma visão de reino para a minha vida, quando eu não sei o caminho que eu estou percorrendo, que é a missão, quando eu perco meu senso de propósito na minha vida, na minha existência, significa que eu sempre vou olhar para as coisas ruins da vida, e eu sempre vou valorizar mais as coisas ruins do que as coisas boas. Eu sempre vou colocar a minha humanidade na frente de Deus. Eu sempre vou colocar as minhas limitações na frente de Deus. Eu sempre vou colocar as minhas faltas, as minhas falhas à frente daquele que me chamou. Então essa falta de fé desses homens não permitiu que eles vivessem 100% da promessa de Deus. Depois você vai entender o porquê. Quando eles olham apenas para os gigantes, quando eles olham apenas para as cidades fortificadas, no verso 28 eles falam assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Ou seja, eles só olharam para as coisas ruins. Põe o verso, por favor, lá para mim, 28. Eles só olharam para as coisas ruins. O povo é poderoso, as cidades são grandes, as cidades são fortificadas, tem gigantes ali. Eles só conseguiram olhar para as coisas ruins em meio a toda uma terra que Deus havia prometido. Quando eu perco o senso daquilo que Deus já colocou em meu coração, quando eu perco a minha visão de reino, quando eu não sei aquilo que Deus me chamou para fazer, eu me perco no meio do caminho, eu me perco no meio das dificuldades. Qualquer muro que eu vejo se torna uma muralha, qualquer pessoa alta se torna um gigante, qualquer dificuldade pequena se torna um furacão, qualquer chuvinha, qualquer pingo dentro da água, num copo d'água, se torna uma tempestade, porque eu perdi o senso, eu deixei de crer, eu deixei de acreditar nas promessas de Deus, eu deixei de ter a visão de reino. E foi isso que aconteceu com esses 10 espias. Eles perderam Deus de vista, eles perderam a fé. E quando eu me perco em meio a tudo isso, eu começo a demonstrar a minha humanidade, eu começo a me ver como alguém pequeno, eu começo a me ver como um gafanhoto. Porque no verso 33, a Bíblia diz assim, em Números 13, 33, eles relatando para Moisés e para o povo: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, preste atenção, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles se viram como gafanhotos. Vale lembrar que gafanhoto era uma praga. Houve uma praga dos gafanhotos já na Bíblia. Eles se olharam e se viram como pragas. E olharam e viram os filhos de Anak como gigantes. E eles tiraram as suas próprias conclusões sobre si mesmo. Eles já se viam como pragas, eles já se viam como gafanhotos. E na sua cabeça, eles já concluíram que também os filhos de Anak os viam como gafanhotos. Sendo que eles não tinham nem contato com os filhos de Anak, porque eles foram espiãos. Eles entraram na terra e não ficaram trocando ideia com os caras. Eles entraram na terra como espias. E já tiveram medo daquilo que o povo, que os gigantes, que os filhos de Anak poderiam pensar deles. Ou seja, uma visão limitada daquilo que Deus tem. Porque perderam o senso de propósito, perderam a visão de reino e perderam o caminho a percorrer, que é a missão. E todas as vezes que eu me perco em meio a tudo isso, eu começo a me sentir menos favorecido. Aí que vem as frases tão comuns e muitas vezes tão ditas por nós, de uma mentalidade natural: ah, eu sou como um gafanhoto, quem me dera herdar essa terra, quem me dera morar nessa terra prometida. Obviamente você não vai se falar, você não vai dizer assim de você mesmo, você não vai declarar que, ah, como um gafanhoto. Foi assim que eles se viram, mas as frases que nós soltamos são: ah, eu não posso. Coitado de mim, eu sou incapaz. Ah, quem me dera eu conseguir aquilo. Ah, eu sou só mais um no meio da multidão. Eu sou um pequeno grão de areia na praia. Eu sou uma gota no oceano. Eu não tenho capacidade, não sou digno. São essas frases que muitas vezes estão dentro de nós. E todas as vezes que estamos diante de uma dificuldade, começamos a soltá-las. Por quê? Porque quando estamos diante de uma dificuldade, a nossa naturalidade, a nossa carnalidade, a nossa natureza carnal, ela sempre tende para olhar para as coisas ruins. Ela sempre tende para não olhar com os olhos da fé para as coisas. Então, quando eu olho para um gigante, às vezes ele nem era. Os estudiosos dizem que os filhos de Anak nem eram tão gigantes assim. Nem eram tão altos assim. Nem eram tão grandes assim. Mas para eles eram gigantes. Talvez os caras deveriam ter ali alguns centímetros a mais que eles. Eles olharam e disseram: ah, mas são gigantes. Porque a visão deles estava deturpada. Eles perderam o senso de missão. Então eles já estavam na terra prometida, mas não estavam nem aí para aquilo que tinha lá. Para eles só tinha dificuldade. Para eles só tinha gigante. Para eles só tinha cidade fortificada. Para eles só tinha povo numeroso. Para eles não tinham bênção na terra prometida. E Satanás é especialista em querer tirar a nossa alegria e o nosso prazer da terra prometida. É como você estar num lugar e só olhar para as coisas ruins. É como você estar no meio de Ilhabela. Quem já foi para Ilhabela? Amém? É maravilhoso, não é? Bonito, maravilhoso lá. Mas é cheio de borrachudo. Amém ou não? É como você estar em Ilhabela e ficar o tempo todo que você está na praia reclamando do borrachudo. É como você estar na praia e dizer: ai, não suporto esse lugar, tem tanto borrachudo aqui. Ah, não aguento mais ficar aqui, tem muito pernilongo nesse lugar. Ai, não consigo dormir. Ai, que lugar é horrível, nunca mais eu boto meus pés aqui. Mas você está nos melhores lugares que você poderia estar. Você está numa das praias mais conceituadas, onde navios desembarcam para turistas vir do Brasil e do mundo para conhecer a ilha. E você está no melhor lugar, mas você está preocupado com o borrachudo. Porque sua visão está limitada àquilo que a sua humanidade está gritando, e não ao lugar onde Deus te colocou. Muitas pessoas estão assim hoje, vivem dessa forma. Elas nunca conseguem terminar uma frase sem dizer vírgula e terminar com mas. Ah, minha igreja é boa, mas tem um negócio lá que eu não gosto muito. Ah, meu emprego é bom, mas tem um cara que trabalha comigo lá que eu não vou muito com a cara dele. Ah, meu carro é bom, mas ele tem algo aqui que precisa fazer mais. Ah, minha família é uma benção, mas tem uma tia minha que é fofoqueira, que misericórdia. Ai, o meu marido é bom, mas ronca igual um porco no deserto. Ah, minha esposa é boa, mas gasta o meu dinheiro que me deixa no vermelho todo mês. Sempre tem um mas. Muitos estão assim hoje, não conseguem desfrutar da bênção, não conseguem desfrutar da promessa, não conseguem desfrutar da terra prometida. Deus os coloca, mas com um pensamento de pequenez, com uma visão limitada das coisas. Tudo que era para ser bênção se torna maldição. Quem está comigo, diga amém. Por isso que o lugar onde você está não define quem você é. O que define o que você é são as suas atitudes, não o lugar onde você está. Tem gente que está no melhor lugar do mundo, na melhor viagem, na melhor empresa, tem o melhor salário, está na melhor situação, mas a sua vida por dentro está estourada, arrebentada, não consegue desfrutar daquilo. Tem gente que não tem aquilo que talvez sonhava, ou queria, ou imaginava, mas está feliz, é próspero, está desfrutando aquilo que Deus deu. Quando tem um pãozinho com manteiga, um cafezinho quente, se desfruta daquilo, se alegra, porque sabe que é provisão de Deus. Tem cara que come caviar todo dia e não está feliz, porque não sabe desfrutar da bênção, não sabe desfrutar daquilo que Deus tem dado. E o ser humano, ele sempre quer mais, mais, mais. O ser humano é egoísta. A naturalidade do ser humano, ela sempre quer mais. Adão e Eva tinha todos os frutos no jardim do Éden, todos. A palavra Éden no hebraico significa delícias. Eles estavam no jardim das delícias. Deus disse para eles: comam de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham tudo, mas não estavam felizes. Eles queriam comer da árvore. A naturalidade do ser humano é essa. Ele tem tudo, mas sempre quer mais. Ele pode ter tudo, mas ele sempre está buscando mais. Já uma vida que vive segundo a vontade do reino, segundo a vontade de Deus, que tem não a sua visão limitada das coisas, mas tem a visão nas coisas do alto, estão buscando as coisas do alto, estão conectados ao propósito de Deus para suas vidas, eles não ficam limitados apenas no seu eu, mas eles começam a perguntar para Deus o que Deus espera deles, para que eles venham compartilhar e para que eles venham contribuir, não apenas para que algo aconteça na minha vida, mas para que eles venham compartilhar no nós, no congregacional, na comunidade, no, não apenas no singular, mas no plural. Quando os 10 espias trazem um relatório para Moisés, vale lembrar que eles chamaram todo o povo de Israel. Todo o povo estava reunido. Eles não chegaram para Moisés em particular e disseram: Moisés, seguinte, tem uns caras altos lá, tem gigante, tem uns espia, tem uns muros lá grande, a cidade é meio forte, mas Deus é conosco, nós vamos derrotar esses caras. Não, eles falaram no meio de todo mundo: os caras são fortes, o povo é numeroso, a cidade é fortificada. E só Caleb, no verso 30, disse: Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A palavra eia pode significar silêncio. Em outras palavras, no português bem claro, ele estava dizendo para os caras: shut up, cala a boca. Vamos possuir a terra e vamos prevalecer contra ela. Por quê? A visão de Caleb não estava nas coisas que eles estavam vendo, nos gigantinhos, ou eles não estavam vendo na cidade fortificada. Ele estava conectado àquilo que Deus havia prometido, amém, amados? Quando você está conectado à visão de Deus para a tua vida, Você não fica olhando para o gigante. Você não olha para a dificuldade. Porque se nós paramos na dificuldade, nós sempre paramos. Se a gente fica olhando sempre para a dificuldade, a gente sempre para no meio do caminho. Ai, eu tenho um sonho de tirar carta, mas eu tenho medo da prova. Eu tenho medo do teste. Se você fica parado com medo do teste, você nunca vai tirar carta. Ah, mas eu já reprovei uma vez. E aí, reprova duas, três, mas faz o teste, vai lá e vence. Amém, amados? Aí tem gente que fica com aquele medo. Ah, mas eu não consigo dirigir, já fui reprovado no teste, já fui reprovado na prova. Ah, eu vou molhar a mão do instrutor. Ah, eu vou pagar um café para ele. Não, enfrente os seus medos. A baliza não é a última coisa do mundo, é uma das coisas que você vai ter que enfrentar e que Deus vai te capacitar, se esse for o teu caso, amém ou não? E as pessoas às vezes ficam bloqueadas de viver alguma coisa porque elas enfrentaram um gigante no meio do caminho e perdem aquilo que Deus tem para elas, deixam de viver aquilo que Deus tem para elas. Quantos sonhos são parados? Quantos planos são parados? Quantas coisas que Deus já colocou no nosso coração param no meio do caminho porque você bate de frente com um gigante, ou quando você olha para uma coisa que é fortificada, para uma coisa que é maior do que você mesmo, uma coisa que te assusta, e aí você para. Quantas vezes você já pensou em estudar, voltar a estudar, e quando você olha para o preço da matrícula, quando você olha para o preço da faculdade, você fala, ah, não dá para mim não. E já para por ali, não vai correr atrás de uma bolsa, não vai orar para que Deus abra as portas, e para naquele momento, para naquela circunstância, para naquela situação. Quantas coisas que queimam em nosso coração, mas ficamos muitas vezes como esses 10 espias, limitados àquilo que vemos. Só que eu e você não precisamos, amados, estar, e não podemos estar limitados àquilo que vemos, porque a Bíblia nos diz que nós não podemos andar por vista, mas sim por fé. Nós não andamos por vista, mas por fé, amém, amados? Nós não podemos olhar para as situações das nossas vidas e parar só porque elas são difíceis. Nós precisamos avançar. Esse povo, esses 10 espias, se viram como gafanhotos. A sua visão estava tão limitada, Satanás encheu o coração deles de medo, que eles se viram até mesmo como uma praga, de tanto medo que eles tiveram. Quando eu e você decidimos deixar de olhar para nós mesmos, nós começamos a ver a mão de Deus agindo sobre nós. Todas as vezes que você coloca a sua humanidade, todas as vezes que você coloca as suas fragilidades à frente da sua fé, você fica parado. Mas quando você deixa a sua fragilidade de lado, a sua humanidade de lado, e conecta-se a Deus, se conecta a Deus com fé, você começa a ver as maravilhas e os milagres de Deus se cumprindo na tua vida, porque você começou a crer e deixou de lado a sua opinião. Ah, mas eu não posso. Talvez você não pode mesmo, mas a Bíblia diz, amados, que nós podemos em tudo posso naquele que nos fortalece, amém, amados? Na força do nosso braço, talvez não dê mesmo, mas na força do nosso Deus, nós seremos mais do que vencedores em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há impossíveis em suas promessas. Lucas 1,37 diz, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Se for promessa de Deus, não importa a sua opinião, importa aquilo que Deus quer fazer, você só precisa crer, amém, amados? Eu só preciso crer, eu não preciso me render às minhas incapacidades, aos meus dilemas, às minhas fraquezas. Eu preciso me render aos pés da cruz, eu preciso me render àquele que é capaz de fazer e trazer à existência aquilo que não existe na minha vida. Jesus tinha uma visão, Deus deu uma visão clara para Jesus: filho, desce lá na terra e salva a humanidade. Essa era a visão de Deus para a vida de Jesus. Mas para que isso acontecesse, ele tinha uma missão, um caminho a percorrer. E qual era a missão de Jesus? Ir para a cruz e morrer e ressuscitar. E ele foi, cumpriu a missão. E qual era o propósito da vida de Jesus? Qual era o propósito de Deus para a vida de Jesus? Da vida eterna para aqueles que creram no seu nome e na sua palavra. Então Jesus cumpriu a visão do Pai, percorreu a missão do Pai e nos deu o propósito, que é a vida eterna, porque ele cumpriu a visão e a missão, aquilo que Deus havia colocado na sua vida para que ele cumprisse, ele cumpriu, e nós podemos nos deleitar na sua obra maravilhosa da cruz, na sua ressurreição, na sua redenção, e em Cristo Jesus nós temos vida, amém, amados? E Por isso que nós não podemos olhar para as nossas necessidades. Jesus não olhou para as suas carências ou para a sua falta de capacidade humana, porque Jesus estava em carne. Jesus olha no Getsêmani, soa sangue, chora e fala para Deus: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. A sua humanidade estava gritando, a sua natureza estava gritando. Mas ele olhou para o Pai e falou: Pai, não seja feita conforme a minha vontade, mas como a tua que está nos céus. Jesus não parou na metade do caminho, olhando para os seus gigantes, olhando para os seus medos ou para a sua dor, que ele já estava ali sentindo, suando sangue, uma agonia muito forte daquilo que ele haveria de passar, que era a cruz. Ele não se rendeu àquilo. Ele se rendeu aos pés do Pai. Ele se rendeu à vontade do Pai. E ele disse: Pai, faça a tua vontade, não a minha. Se for possível, retira de mim esse cálice, mas não seja feito conforme a minha, mas como a tua. Muitas vezes você, com a tua vontade, muitas vezes você vai olhar para a sua situação e você vai dizer: puxa vida, cara, mas eu não consigo naturalmente. E aí que entra a tua fé. Muitas vezes você vai olhar para algumas situações e vai ser impossível mesmo, naturalmente falando. E aí que entra a sua fé. Porque todas as vezes que as suas fichas se esgotam, é aí que Deus começa a jogar o jogo. Amém, amados? Todas as vezes que as suas vidas no seu joguinho acaba, aí que Deus vem com o plus e resolve a parada. Deus, minhas fichas se acabaram, eu não tenho mais como, eu não consigo mais, eu não tenho mais força, eu já não sei mais. Aí Deus fala: você já cansou de fazer do seu jeito? Agora deixa com o Pai, que o Pai resolve. O Pai está on, amém ou não? Jesus vai e resolve a parada. O Pai sempre está on, amém ou não? Deus sempre está on, o guarda de Israel não dorme, nem dormitará, amém ou não? O salmista não podia escrever "o Pai está on", ele disse: o guarda de Israel não dorme, nunca dormitará, amém ou não? Então, ele não desiste de nós. Mas será que nós já desistimos dele? Será que nós desistimos da promessa? Será que nós desistimos daquilo que Deus tem para nossas vidas? Será que nós desistimos de percorrer a nossa missão? Às vezes a missão que você tem que trilhar não é fácil. Às vezes a sua missão de vida, o caminho que você tem que percorrer, o trajeto, não é muito fácil. E quando você para, quando você desiste, você deixa de crer. O povo de Israel parou no meio do deserto, deixou de crer. Começou a murmurar, deixou de crer, se levantou contra Deus e morreu no deserto. Parou na metade do caminho, ou seja lá o que for, não sei lá se era metade o deserto ou não. Parou na metade. Parou na terra, no qual ali não havia nada. Eles presenciaram os milagres, viram a coluna de fogo, viram a nuvem de dia, viram as suas roupas não se desgastarem, viram as cordornizes vindo do mar, viram o pão descendo do céu, que era o maná. Mas acabou nisso. A promessa não se cumpriu sobre eles. Eles viveram experiências, mas não se cumpriu a promessa, que era entrar na terra prometida. Do que adianta eu ter um monte de experiência com Deus na terra se eu não for para o céu? Não adianta de nada. Ah, vi anjos, ah, vi demônios, ah, fui batizado no Espírito Santo, ah, preguei em 1000 cidades, ah, viajei 30 países. Do que adianta se eu não for para o céu? Não adianta de nada. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta de nada. Não é só experiências que nós precisamos ter. Nós precisamos viver a promessa. E a promessa de Deus para nossas vidas é o reino dos céus. É a nova Jerusalém. É a terra prometida sobre nós. Deus tem também, da mesma forma, uma visão, uma missão e um propósito para nossas vidas. Ele quer que nós entremos no reino dos céus. Ele quer que nós entremos e tenhamos a vida eterna. Mas nós precisamos crer para isso. Não adianta eu parar no meio do deserto cheio de experiências. Eu não quero viver nessa terra para sempre. E esse não é o propósito de Deus para nossas vidas, passar a eternidade na terra. O propósito de Deus para nossas vidas é passar a eternidade nos céus. Amém, amados? Ah, mas eu tive poucas experiências aqui. Ah, mas eu tive, não realizei todos os meus sonhos aqui na terra. E daí? Você vai morar nos céus. Amém, amados? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não vai ser tudo perfeito, não vai ser um mar de Yakult, de Nutella aqui nessa terra. Você vai passar por luta, vai passar por dificuldade, vai estourar o teu dedão no meio da porta. Pessoas vão te trair, pessoas vão te falar mal de você pelas costas, pessoas irão se voltar contra você, coisas e pessoas irão se levantar contra a tua vida. As coisas não irão da maneira como você quer, mas o mais importante é que você vai herdar o reino dos céus em Cristo Jesus. Paulo disse, porque a leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que há de ser revelado. Aonde você tem planejado sua vida? Passar a vida aqui? Ah, eu quero construir mais 20 casas de aluguel, eu quero ter mais 30 carros, ah, eu quero construir tudo, mais 55 diplomas, e daí a sua vida é nos céus, amados, mesmo que você tenha tudo isso aqui. Para onde você tem planejado ir? Não perca a visão de reino, não perca o lugar onde Deus já te inseriu através de Cristo Jesus. Quer morar com Ele, estar nele. Nós somos do Pai, nós pertencemos a Jesus. Nós estamos nele, e Ele em nós, e Cristo em nós é a esperança da glória. Tem muita gente perdendo o senso de propósito, porque está ludibriado com as coisas do mundo, gastando tempo com as coisas do mundo, investindo tempo nas coisas do mundo, recursos, dinheiro, tempo, gastando energia nas coisas do mundo, e estão se esquecendo das coisas do alto, estão se esquecendo das coisas de Deus. E o tempo está passando, e nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos quando será o nosso último respirar, nós não sabemos quando a trombeta irá soar. E onde eu tenho pensado em passar a eternidade? Quais são os meus planos? Mais para essa terra ou mais para o céu? Eu preciso ter a visão de reino sobre a minha vida. Eu preciso entender e começar a desfrutar espiritualmente do lugar onde Deus já me prometeu. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e é para lá que nós iremos. Amém, amados? Você já começou a sonhar com o céu? Já começou a imaginar como será o céu? Já começou a planejar como é que vai ser lá? Você vai conversar com quem quando chegar lá no céu? Com Pedro, com Tiago, com João, com Paulo? Com quem que você vai trocar ideia? O que você vai perguntar para Jesus? Você já começou a desfrutar das coisas lá do alto? Ou sua cabeça só não sai aqui dessa terra? Comprar, 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 gastar, 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 construir, construir, construir. Fazer, fazer, fazer. Onde está sua mente? Onde está o teu coração? Onde está a tua fé? Apenas aqui nas coisas desse mundo? Ou você está olhando para o céu, tentando desfrutar das coisas que Deus te deu? Imaginando as coisas que Deus já prometeu sobre a tua vida? Deus nos chama para desfrutar das coisas dele, amém, amados? E só de você estar respirando, isso já é uma dádiva que Deus já te deu, amém, amados? Respira bem fundo aí. Olha o presente que Deus te deu. A vida. O salmista Davi diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Quantas vezes você já parou para olhar o céu como estava? Você já parou para ver como o céu estava bonito hoje? Você parou para olhar o pôr do sol hoje? Quantas vezes você parou para olhar as estrelas? Ou você fica só reclamando do calor? Ou quando chove reclama também? Contemple a glória de Deus e o firmamento das obras das suas mãos. Tudo que Deus criou é para que nós contemplemos a sua glória. Um passarinho cantando é a glória de Deus manifestando sobre a vida de um pássaro. Contemple a glória de Deus, contemple as coisas que Ele nos deixou nesse mundo. É como eu disse, é como estar em Ilhabela, diante de uma praia maravilhosa, desértica, sei lá o quê, e ficar preocupado com o borrachudo. Taca a citronela, taca off na perna, deixa o pernilongo para lá e contemple a natureza, contemple o firmamento, contemple as obras da mão do teu Deus. Caleb e Josué, estou encerrando já. Eles não estavam preocupados com os gigantes, com as muralhas e com o número de povo que estava lá. Eles estavam preocupados em apenas fazer a vontade de Deus. E é por isso que eles não se limitaram apenas em trazer as uvas, mas também trouxeram os figos e os romãs. Porque o coração deles não estava numa situação natural ou passageira neste mundo. Os seus corações estavam em Deus e na promessa, que era a terra prometida. E por isso somente os dois entraram na terra prometida. De todo o povo que saiu do deserto, só Josué e Caleb entrou na terra prometida. Sabe o que aconteceu com aqueles 10 espias que inflamaram o povo contra Moisés? O povo que queria voltar para o deserto, depois dessa fala aqui e do relatório dos espias, o povo quis voltar para o deserto. Números 14, verso 3, diz assim: e por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eles olharam e disseram: Moisés, você não serve mais, vou levantar um capitão para nos levar de volta para o Egito. É melhor voltar para o Egito que morrer aqui. E logo depois disso, sabe o que aconteceu? Eles quiseram matar Moisés apedrejado. Eles se levantaram ao ponto de querer matar Moisés apedrejado. Verso 10 de Números 14. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Se não fosse a glória de Deus aparecer ali, Moisés ia morrer apedrejado. Porque o povo acreditou tanto naqueles 10 espias, que ficaram com medo, desejaram voltar para o deserto, negaram a liderança de Moisés, querendo levantar um capitão, e desejaram matar Moisés, o homem que falava face a face com Deus, o homem que os libertou do Egito com mão forte, poderosa e mais de 10 pragas. Não, você não serve mais, vão levantar um capitão e você vai morrer apedrejado. E sabe o que aconteceu com esses homens? Esses 10 espias que inflamaram o povo, que se achavam e se autonomearam como gafanhotos. A Bíblia fala no verso 36 do número 14 que Deus mandou uma praga sobre eles. Verso 36 fala assim: os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Assim como você deseja em seu coração, assim o será. A boca fala que o coração está cheio. Eles se viram como uma praga, como um gafanhoto, e eles morreram de praga. Quando nós tiramos os olhos de Deus, nós permitimos que Satanás haja nas nossas vidas. Nós damos legalidade para que Satanás e seus demônios ajam nas nossas vidas. Quando tiramos a nossa fé, quando perdemos a nossa fé em Cristo Jesus, começamos a andar segundo a nossa humanidade, segundo a nossa carnalidade, segundo a nossa natureza carnal, e permitimos que Satanás tenha legalidade para agir contra nós. Esse povo que se via como uma praga, morreu de praga. Esse povo que se via como um gafanhoto, a Bíblia não fala qual praga, mas morreram de praga. Por isso, nós vemos que aqueles que têm a sua visão conectadas com o Pai herdam a terra prometida. Moisés, ou melhor, Josué e Caleb entraram para essa terra. E logo depois das conquistas da terra, da conquista de Jericó, no momento de separar as terras, essa terra exatamente que havia gigantes, que havia os filhos de Anak, foi as terras que Caleb pediu para Josué. Ele disse para Josué: sabe aquela terra lá que nós fomos espiar? Sabe aquela terra dos gigantes? Dá ela para mim, que é nela que eu quero entrar. E Caleb disse: Hoje eu tenho mais força, Caleb tinha por volta de 80 anos. Hoje eu tenho mais força e mais vigor de quando eu era jovem. Dá essa terra para mim que eu vou meter o pé na bunda desses gigantes e vou ganhar essa terra para Jesus Cristo. Vou ganhar essa terra para o meu Senhor, amém ou não? Eles se levantaram. Caleb disse, eu estou mais forte do que nunca. Imagina o senhorzão de 80 anos falando assim, eu quero entrar naquele lugar lá. E eu quero bater na cara daqueles gigantes, porque eles são para mim como formigas, porque o meu Deus me dará vitória, o meu Deus já me deu a terra e Ele me dará a vitória, amém ou não? E Caleb vai lá com toda a força, com todo o ânimo. Um tiozinho de 80 anos chega lá e põe esses caras para correr. Por quê? Porque a sua vida e o seu coração estavam conectados no propósito. Quando ele entrou na terra, ele se lembrou de quando ele era jovem. E ele disse para Caleb, para Josué, me dá a parte que é minha. Quando você é fiel, amados, e quando você permanece, quando você clama pela sua parte, Deus te dá. Amém ou não? Amém ou não? Quando você clama, e é Deus, e a minha parte? Eu fui fiel, cadê a minha parte? Deus te dá, porque Ele se lembra, Ele é justo, amém ou não? Ele é bom, Ele é justo e Ele é bom. E Ele se lembrou do posicionamento de Caleb. Ele se lembrou daquilo que Caleb havia feito. E Caleb tratou de lembrar a Josué também daquilo que ele havia feito. E ele entra na terra prometida e ali constitui a sua família, na terra que Deus havia prometido. Então olha para a pessoa mais bonita que está do seu lado e fala assim para ela, não perca a visão. Não perca aquilo que Deus já te prometeu. Não perca a tua visão de futuro. Não perca o lugar onde você quer chegar. E não perca o lugar onde Deus quer te inserir, que é no reino dEle. Amém, amados? Você pode ter tudo nessa terra. Tudo. Deus pode te fazer prosperar da melhor maneira possível. Eu te desejo isso. Oro por isso. Mas não perca a tua visão, que teu lugar não é tudo que você vai construir aqui. O teu lugar é aquilo que você vai construir na eternidade. Tudo que você construir aqui vai ficar aqui. Tudo que você fizer aqui vai ficar aqui. De obras, de naturalidade, dizendo. Roupa, carro, casa, vai ficar aqui. A Bíblia fala para nós não juntarmos tesouro na terra, mas a juntarmos tesouro nos céus. Porque onde estiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. Então ajunte tesouros no céu. Pastor, eu posso construir coisa aqui? Pode e deve. Deus quer que seu povo seja próspero, que desfrute da sua prosperidade aqui também nessa terra. Deus quer isso. Não é pecado ser próspero. Deus quer que você desfrute daquilo que Ele tem para você aqui, mas não perca o foco da terra prometida. Não perca o foco daquilo que Deus tem para você nos céus, porque lá é o lugar onde você vai passar a eternidade. Não vai ser aqui, amém ou não? Então construa nos céus, construa também para a eternidade. Ajunte tesouros no céu, porque é lá que você vai passar a eternidade. E Deus deseja que a nossa visão esteja nisso, porque nesse mundo tenebroso, nesse mundo corrido, cheio de influências, nós começamos muitas vezes a perder o foco, a perder a visão, e deixamos de percorrer o caminho, ou seja, a missão que Deus nos colocou para cumprir. Caminho que nós deixamos no caminho que nós temos que percorrer, e por isso perdemos o propósito. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: Deus é quem sabe os pensamentos que tem a seu respeito. Vou encerrar com Jeremias 29:11. Jeremias capítulo 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Repete comigo assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vira a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: Deus é quem sabe os pensamentos que Ele tem a meu respeito. E esses pensamentos são de paz, amados, e não de mal, amém ou não? Deus nunca quer um mal para os seus filhos. Ele sempre quer que nós vivamos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Esse é o plano de Deus para nós. E o plano de Deus para nossas vidas, o maior propósito de Deus para nossas vidas é a eternidade. É o alvo, é a meta. Lembre-se, propósito é igual a alvo e meta. Qual é a nossa meta? Prossigo para o alvo, ou seja, prossigo para Cristo, para que eu possa entrar no seu reino e habitar com Ele para todo sempre, amém, amados? Por isso não perca a tua visão, não deixe percorrer o seu caminho, não desista da sua missão, do seu chamado, daquilo que Deus já colocou em seu coração, permaneça, continue caminhando e não perca o seu propósito, que é o reino dos céus. Feche seus olhos, cubra sua cabeça.